tomorrow.
Sejam bem-vindos, gamers, a mais um Noobscast. Nesse programa, vamos voltar à nossa querida série Games que não sobreviveram. E o programa de hoje, vamos falar de que título, Alepteros?
Rock'n'Roll Racing!
O clássico dos clássicos que fez muito sucesso nesse paizinho do Piniquim.
Wipeout!
E para falar de Rock'n'Roll Racing, eu sou a Taliba. E está aqui, Alepteros.
Sou foda! Olá, galera, mais uma vez. E quanto a Rock'n'Roll Racing, eu só tenho uma coisa a dizer: eu não respeito quem não joga no Warrior.
Sou foda! E ele, o mito do Noobscast, Ariel.
E aí, pessoas, vamos junto novamente. E eu prefiro a versão do Mega Drive.
Ah, filha da mãe.
Sabia que ia ter algum comentáriozinho assim.
E ele, diretamente do blog Retro Players, o Retro Player do Noobscast, Sabá.
E aí, pessoal, beleza? Mice Bike from Mars é muito melhor que Rock'n'Roll Race.
Não acredito.
Ai, sei, cara.
Não acredito,
velho. Por que você pediu pra chamar ele, Lefebvre?
Mas, vai, pô. Porque eu achava que ele tinha algum conteúdo pra trazer, né?
Não tem a pauta, porra.
Lê do engano. Esse vai vir mais.
Ai, cara.
Lê do engano.
E para fechar a nossa equipe nesse programa querido, o Ninja da Madrugada, Christopher.
E aí, galera, que saudade de vocês. E vou dizer, Ariel, é mentira, cara.
Quê?
É mentira. Não era melhor.
Eu falei que era melhor. Eu falei que eu prefiro.
Melhor, muito pior.
Não, mas isso também é mentira.
Eu não olho o cara, mas me desmentindo, cara.
Cris, sem preconceito, cara.
Sem preconceito.
Verdade.
Sim, gamers, vamos falar do nosso querido Rock'n'Roll Racing, um jogo que trouxe muitas alegrias para os gamers old school desse país. Mas antes, vamos ler um e-mail.
É?
Um só?
Isso sim é mentira.
Não é mentira.
Vamos ler um e-mail.
Só um e-mail aqui, porque é uma coincidência, ele tem a ver com o tema, né? E recebemos um e-mail aqui de Camila Pitanga.
Porra.
De Júlio Mesquita, interior de São Paulo. Olá, estou com muita saudade de vocês, que bom que vocês voltaram. Eu sei que vocês vão gravar sobre Rock'n'Roll Racing, então eu gostaria de parabenizá-los.
É legal, é isso.
Um beijo, outro, tchau.
Ué? Beijo, outro?
É só pra fazer um meio campo antes de começar o programa.
Ela tá com informações muito privilegiadas aí, hein, cara.
Privilegiado, tô achando estranho, acho que alguém
inclusive,
tá fazendo...
melhor do que as nossas, hein.
Ai, carai. Gente, vamos direto ao programa.
Você não ia dar o endereço dos negócios, não, Taliba?
Faltando alguma coisa.
Nossa, nem eu lembrei disso.
Nossa, velho, pera.
Então, meu caro ser mitológico, Ariel, já que você nos lembrou dessa informação um pouquinho relevante, né? Você poderia dizer pro nosso público, pros nossos ouvintes que pegaram o nosso podcast em algum lugar nesse imenso mundo chamado internet, qual é o blog que nós hospedamos esse podcast?
O endereço do Noobscast, onde você também encontra o nosso blog, o Noobs, é o www.noobs.com.br, Noobs com final Z e 2 O.
E já que você nos lembrou dessa informação valiosa, também aproveite, Ariel, e diga qual é o e-mail para quem quiser mandar uma dúvida, alguma coisinha.
É, ele vai descontar em mim agora, mas o e-mail também é noobscast@gmail.com. Quer mais alguma coisa?
Ariel, nos diga qual é o nosso Twitter.
@noobs_games.
Você segue o nosso Twitter, Daniel?
Sigo, acompanho, faço parte da lista e sei até o Facebook.
Olha qual é.
É o @noobsgames. Você pode curtir no próprio Noobs ou até pelo próprio Facebook, olha aí.
Que legal. E, Ariel, qual é o blog do Retro Players, Ariel?
www.retroplayers.com.br.
Que bacana. E o que eles falam no Retro Players, Ariel?
O cara tava usando mesmo. Ô, Sabá, essa deixa pra você, cara. Senão é mancar.
Não, ele pediu pra você, cara. Faz um jabá. Cara.
Se vira, beleza. Irmão. Se vira.
Os caras do Retro, do Retro Players, os caras falam de retro charadas, retro games, retro...
Um monte de coisa. Eles falam de retro charada.
Coringa, retro Batman.
Tudo que existe no mundo com retro na frente. Então é isso.
Retrovisor.
Ai, que merda. Bom, agora vamos direto ao programa. Let the carnage begin! No ano de 1991, surgia uma desenvolvedora de games que iria marcar a história desse mercado de games. O nome dessa empresa qual era, Leptex?
Ué?
Oi?
Pois não.
Você não sabe qual que é?
Eu não sei se você perguntou pra mim.
Você é o Leptex?
Você não tá ouvindo?
Não, eu tava... Caralho, desculpa, velho. Prestei atenção em outra coisa, mano. Foi mal. Eu tava vendo as imagens aqui do último
vídeo que eu não consegui agora lá. Meu, vocês tinham que ver ele procurando o que vocês perguntaram no monitor dele, que tá procurando na pauta, na internet, no Gmail, todo lugar.
Olha aqui que eu tava olhando, seu animal.
As imagens.
Eu tava olhando o último mundo, que eu não, nunca joguei no último mundo.
Puta.
Então vamos lá.
Vamos lá.
No ano de...
Peraí, qual é a pergunta que você vai fazer, mano?
Vai fazer de novo.
Eu vou fazer a pergunta.
Então, mas fala a pergunta antes pra saber se
você não é sussa.
A resposta. A resposta. Não vou mais fazer pra você. Não! Ariel, você sabe a resposta pra minha pergunta?
Eu não sei.
Qual é?
É a Blizzard.
Nossa. Que pergunta que você fez? Peraí. Qual foi a pergunta?
A empresa que surgiu em 1991.
Não, deixa o Ariel responder isso. Vai.
No Blizzard?
Não, peraí. Não, faz a pergunta normal como se estivesse no cast. Vai.
No ano de 1991 surgiu uma empresa que iria mudar o mercado de games. O nome dessa empresa que surgiu em 1991?
Imagino que seja a Blizzard Entertainment?
Quase lá.
Leptex, você pode ir.
Então, pro Ariel, que o Ariel é um garoto, tá zoando, falando, você não sabe. E o cara me faz passar vergonha desse jeito, velho.
Ao vivo?
Silicon and Synapse.
Exatamente. Ah. Essa empresa que foi fundada por Alan Adams, Michel Morhaime e Frank Hirschman em Irvine, Califórnia, Estados Unidos. Essa desenvolvedora se iniciou produzindo jogos para os consoles Super Nintendo e Mega Drive, e o primeiro projeto deles foi um jogo de corrida chamado RPM Racing. Alguém chegou a jogar esse jogo?
Nunca ouvi falar.
Também não conhecia, cara. Só conheci há pouco tempo.
Só conheci porque eu acabei de ler na pauta.
Eu também.
RPM Racing foi um jogo que trouxe diversas inovações na época, e a principal qualidade, a principal característica que chamou a atenção era um editor de pistas que ele tinha, e quase nenhum jogo na época trazia coisas do gênero. Era um jogo isométrico que lembrava muito o nosso tema, que é o Rock'n'Roll Racing, né? Eu tentei jogar esse jogo, até não achei ele pra emular em lugar nenhum. A tristeza.
Ele saiu pra quais, então? Pro Super Nintendo e Mega Drive?
RPM Racing?
RPM Racing.
RPM era uma sigla de alguma coisa ou era só RPM, de rotações por minuto mesmo?
Não, na verdade é Radical Cycle Machine Racing.
Sério? Ah, então...
RPM.
Isso, e esse jogo ele saiu pra Super Nintendo e eu não consegui achar em lugar nenhum pra emular ele pra pra trazer mais conteúdo pro nosso programa, infelizmente. E assim, uma informação importante é que quem se associou a essa empresa chamada Silicon Synapse, tá certo esse nome, Leptex?
Tá sim, senhor.
Então, é a empresa Interplay Entertainment, que ela cuidava de todo o mecanismo de marketing e distribuição dos jogos. Era a publisher da Silicon Synapse.
Certo.
E aí, depois de alguns jogos, essa empresa estava se consolidando, ela desenvolveu um novo jogo de corrida que viria a marcar época no mundo todo. A princípio, esse novo jogo deveria ser o RPM Racing 2. E ele é uma evolução em jogabilidade, evolução gráfica, em diversos aspectos, um salto tremendo em questão de evolução e jogabilidade. Mas acontece que esse jogo, eles conseguiram a licença de algumas músicas de rock para trabalhar nesse jogo. Isso é uma coisa tão diferente, uma coisa que tocou eles de tal forma que eles, em vez de batizarem o jogo como uma sequência do RPM Racing, eles resolveram fazer um novo jogo dando ênfase a essas músicas que eles conseguiram a licença, chamado Rock and Roll Racing.
Cara, e a sacada dos caras foi sensacional, né? Porque assim, partindo do princípio, todo gamer, ou a maioria deles, né, é apaixonado por rock and roll também. E, cara, misturando violência, game e rock and roll, é a mistura perfeita, né, cara?
É bem violência. Bem violência.
Não, pra época, cara.
Não concordo.
Não tinha sangue, não tinha um.
Cara, quando você explodiu o carro adversário, saiu o seu personagem voando pela.
Mas ele
saía.
Tem um bonequinho que sai voando lá.
Mas era um robozinho, não era seu personagem.
Não, que. Ah, você não tinha imaginação, cara? Pelo
você
amor de
é
Deus.
Muito sensível, rapaz. Você acha isso violento?
Pra época era violento, sim.
Ah, você era uma criança sensível, rapaz.
É você disparar mísseis no carro do seu adversário não é violência, tudo bem?
Não, não é violência.
Então, desculpa.
Sabá. Nos diga um pouco qual é a história, qual é a sinopse de Rock'n'Roll Racing.
Gostaria de citar antes também que a Silicon Synapse, ela também lançou um jogaço que chama Lost Vikings, né? Acho que veio antes de Rock'n'Roll Racing. Essa empresa foi bem mais conhecida por Lost Vikings. Acho que todo mundo conhece Lost Vikings.
Sim, né? O primeiro.
Eles lançaram Rock'n'Roll Racing, né?
O primeiro Lost Vikings é de 92 e o Rock'n'Roll Racing é de 93.
Exatamente. O jogo é uma corrida. Ela lembra muito um jogo de carrinho a controle remoto, né?
Uhum.
O RC Pro N, daqueles jogos mais antigos. Você tem que destruir os carros dos adversários. O objetivo é chegar na frente. Para isso você pode destruir os carros dos adversários. As pistas, elas são bem originais, com rampas, declives, água, lama. Perspectiva isométrica, né, do terreno. A jogabilidade um pouco peculiar, daquela que você tem que virar o carrinho colocando. Você segura o carrinho e dá uma volta
pro
completa.
Lado.
É um negócio meio. Não entendi?
É que você vira o carrinho colocando pro lado.
É, se fizer assim o povo não vai entender, né? Não é só colocar pro lado, ele é aquele negócio lá, você segura pra cima e o carro vai pra frente. E pros lados o carro vira.
O quê? O carro. Você coloca pra frente, ele vai pra frente?
Pra acelera? Cima.
O carrinho controle remoto.
Ah, tá. Você tá fazendo um paralelo.
Remoto. Uhum. Como se fosse o carrinho controle remoto.
Ô Sabá! Eu não entendi, cara. Como assim pra cima?
Não, não, não. Sorri concorda.
Ah. Será que é porque eu não tive carrinho de controle remoto? Eu não tô entendendo.
A jogabilidade desses tipos de jogos, que vocês tinham essa perspectiva isométrica, não era que num jogo de corrida normal que você coloca pra direita, o carro vai pra direita, pra esquerda ele vai pra esquerda. Calma, sério? Não é zoeira, pô.
É que pra esquerda, ele vai pra esquerda em relação à posição do carrinho, né? De vez em quando a câmera...
Pelo lado que você tá colocando. Você rotaciona o carrinho pro lado que você tá querendo que ele vire. Ah. Pra você se manter, por exemplo, na diagonal, você tem que pôr o carrinho pra esquerda até que ele fique na diagonal. Depois você deixa o carrinho naquela direção. É como se fosse o carrinho em controle remoto mesmo, não é que nem um volante de um outro jogo que você dá um toquinho pra esquerda, ele vira e tal. É tipo meio como se fosse controlar aqueles bonecos de Resident Evil nos primeiros jogos da Capcom. Você tem que rotacionar o boneco na direção que você quer que ele ande.
Beleza. É, tudo depende da visão que tá no momento, né? Porque a câmera tem é meio que fixa em diagonal, né? Imagina assim. Tem um momento que, às vezes, você tá subindo a tela, que se você pôr pra esquerda, ele vai pra esquerda, se for pôr pra direita, você vai pra direita. Sim.
Uhum. É, não, beleza. Mas assim, então,
Beleza, fica quieto, fica quieto. Já.
Então, praticamente, que o Sabá não chegou a comentar, e talvez, não sei se ele comentaria, é que não tem uma história, um jogo não tem um roteiro. É praticamente um campeonato que você tem que vencer. E pra vencer, você tem que destruir todo mundo.
Wipeout! Não, mas o Rock'n'Roll Racing, ele tem uma história, cara. Quase ninguém sabe que, tipo, esses jogos antigos, né? Eles têm umas histórias que não ficam muito bem claras. Acho que você não sabe direito a história, porque a gente tava conversando antes de começar a gravar. E você nunca zerou, né, Rock'n'Roll Racing?
Nunca zerei, cara.
Então, na tudo
mas você não conhece a história. Mas você zerou, Talibã?
Zerei, claro. Eu falei zerou? Pra você.
Você falou pra mim mesmo, em que modo que você zerou?
Eu zerei nos três modos, cara.
É, né?
No modo certo, né, você zerou.
No modo certo.
Zerou no modo mongol. Aí até...
O Rock'n'Roll Race, no manualzinho dele, traz uma história, cara. Ele é uma evolução das 500 milhas de Indianápolis, velho.
Nossa. Louco.
Nossa.
É uma relíquia esse manualzinho que você tem, né, velho?
A primeira corrida de Rock'n'Roll Race aconteceu em 2911, um milênio após a primeira corrida de Indianápolis, 500 milhas de Indianápolis, velho.
Mas tá mencionando as 500 milhas aí no manualzinho?
Tá mencionando, cara. Rock'n'Roll Race é uma evolução das 500 milhas de Indianápolis que se tornou uma competição interplanetária.
Caraca. Nossa.
E daí,
legal, beleza, então.
Cada um dos jogadores, né, dos heróis que você escolhe e dos vilões, cada um tem uma história, cara, muito legalzinha. Tipo, o Snake Sanders, ele é da Terra. E ele tá querendo ganhar pela primeira vez o Rock'n'Roll Racing. A Terra inventou esse tipo de corrida e nenhum terrestre nunca ganhou, tal.
Ih, cara, mas o Snake Sanders já ganhou um monte de vezes eu controlando ele.
É, mas no modo fácil aí não conta, né?
É verdade.
Não, Warriors, irmão. Você que joga no Rookie.
Nossa, uma coisa engraçada que aconteceu assim quando a gente tava jogando no emulador.
Emulador? Rock... Não.
A gente tava jogando no emulador, aí a gente tava, tipo, cada um em um computador, sabe? Jogando de dois, mas cada um em um computador. Então era meio que por LAN, assim, né? É. No meu jogo, eu tinha ganhado, e no computador do meu amigo, ele tinha ganhado, sabe?
A conexão tava boa.
Que jogo baba-ovo do caramba.
Pois é.
Já aconteceu isso. E outra curiosidade é que, tipo assim, a Terra... No jogo chama Terra. Ótimo. Na versão original.
Nossa, não Earth, né?
Earth. É, tem várias palavras em português, que é interessante, né?
Meio latim, né?
Não.
Latim não, cara. Olha. Tá louco?
Não, terra. Talvez não é.
Não, Terra não é Terra em latim, não.
Não, é tipo Terra, não é?
Não.
T-A-R-A.
Terra
de um. Não sei. É, mas então.
Terra é em grego, é um número. É um alfabeto, quer dizer, uma letra.
Tem certeza?
Tenho, pô. Terra é uma letra grega.
Ah, talvez. The stage is set, the green flag drops.
Cara, sabe que eu joguei hoje ele no modo Rookie, né? Que é o modo mais fácil, assim, modo easy.
É, Rookie quer dizer...
E aí, eu acho que eu acabei ele em menos de... Eu devo ter acabado ele em uma hora.
É ridículo, assim, cara. Caraca.
Eu zerei ontem à noite também, rapidinho.
É, nossa, tem que ficar no veterano ou no warrior.
Só que assim, o Rock, o mais simples, ele não tem diversos mundos, né?
O Rock e o Balboa, você tá falando?
Exatamente.
Rookie, cara.
E um dos grandes diferenciais desse jogo que marcou a época foi que eles conseguiram pegar algumas músicas, licenciar algumas músicas de rock muito famosas, né? Na época... E colocaram elas com uma certa modificação MIDI pra tocar, e, meu, isso foi uma coisa muito marcante. Eu, particularmente, é músicas como Peter Gunn, Paranoid, ou até Born to Be Wild, não consigo escutar sem lembrar, cara, de Rock'n'Roll Racing, cara.
É mesmo? É, nem eu.
Não tem como, véi.
Uhum. E, então, me diz, de quem são essas músicas aí que você falou?
Bom...
Quais são as bandas?
Filho da mãe, hein?
Peter Gunn é de Henry Mancini.
Certo.
Paranoid, Black Sabbath.
Uhum.
Born to be Wilds.
Não é Wilds, é Wild.
Não importa. Steppenwolf.
Ele conhece pra caramba a música, né?
É, eu tô vendo que ele tá sabendo legal. Vai, continua.
Bad to the Bone. George to the Goods. Hideaway Star. Deep Purple.
Muito bem, cara, muito bem.
E no ano de 1994, depois que esse jogo foi lançado pra Super Nintendo, ele também foi lançado pra Mega Drive. Porém, com uma qualidade gráfica um pouco inferior, alguns dizem que em questão de jogabilidade é um pouquinho pior, só que ele trazia uma música a mais, que é a música Radar Love, do Golden Earring.
Earring.
Christopher?
Eu joguei só de Super Nintendo.
Ah, esse é o Nintendista.
Pra variar, né?
Alguém aqui jogou no Mega Drive?
Eu joguei, cara.
Joguei no Mega Drive.
Vocês jogaram também no Super Nintendo pra traçar esses paralelos?
Também.
Eu não. Não, eu nunca joguei pra traçar paralelo nenhum, porque também nem tinha essa ideia. Mas nunca vi muita diferença não, viu, cara? Não era uma coisa gritante, não.
Eu só joguei no Mega Drive, como eu achei o jogo bem meia boca, nem tentei jogar no Super Nintendo depois.
Ah,
meu
Deus,
tá de brincadeira, céu, mesmo.
Tá vendo? Você achou o jogo meia boca porque você jogou no Mega Drive.
Nossa, mano. Ó, o jogo do Mega não tem tanta diferença.
Se são poucas diferenças pra versão do Super NES, então o jogo continua meia boca no Super NES também.
Nossa,
só o fato de ter mais uma música já faz o jogo do Mega ser mais completo.
Sim, eu acho que talvez
nem
sim.
Discuto, porque o que não eu adoro nesse jogo é a trilha sonora. Mais nada.
Mais nada?
Jogabilidade.
Sabe por quê? Eu sei por que o Sabas não gostava do jogo. Porque ele apertava pra cima, o carrinho não virava. Aí ele fala, porra, esse carrinho não vai virar? Aí ele conseguia jogar, cara.
Isso pode ser.
A grande diferença, eu acho, de um pro outro é que no Super Nintendo você tinha o L e o R, né? Pra poder virar. No Mega não tem isso, né, cara? Não existe esses botões no
então,
do Mega.
Então, porque o Mega Drive é pra aquele pessoal que não consegue jogar jogo complexo. Precisa de 3 botões só, né?
Se você tiver controle de 6 botões.
Aí você é um pirateiro, porque não tinha
por
oficial.
Quê?
Nossa, ah, não! Ai, a Taliba! Derruba ele.
Tá sabendo legal
pra caramba.
Cala a boca, porro!
Não tinha Mega Drive, não tem obrigação de saber isso.
Olha aí!
Que merda, que animal!
Não, a jogabilidade do Mega Drive era ruim porque tinha menos botão.
Não, foi isso que eu falei. Não.
Não, mas no controle normal do Mega Drive, de 3 botões, como é que você fazia todos os comandos, hein?
Pra virar, o jogo no Mega era mais fácil naturalmente, né? Era só no direcional mesmo.
Ah, eu nunca usei o LR no Super Nintendo, só que, tipo, é porque fica todos os botões completos, né, no Super Nintendo, os 4 ali, pelo menos, tipo, acelerar. Aí tem o botão do míssil, um botão do turbo e um botão de deixar as coisas lá, né? São 4 botões.
Agora que eu entendi o que o Sabá quis dizer agora. Então no Mega Drive, como não tinha um botão de acelerar, você tinha que colocar pra frente.
Ah, sério?
Agora
que
eu entendi.
Olha só. Ele tá tentando mudar o foco de que ele não sabia que existia um controle de 6 botões para o Mega Drive.
Só lembrando que quando...
gravado nos anais do cast.
No
não importa.
Só lembrando que quando você não tinha o controle de 6 botões do Mega, que era oficial, Taliba, você podia fazer uma combinação de 2 botões que dava o X, o Y e o Z, viu? A e B fazia X, B e C fazia Y, A e C fazia Z, uma coisa
nossa,
assim.
Nossa, que merda.
Uhum. Mas como isso é, pra quem tinha o controle de 3 botões.
E seria muito mais fácil se a gente tivesse 6 dedos em cada mão, né?
Sim.
É, ou não, né?
Ah, versão do Super Nintendo, cara, a inteligência artificial de combate era melhor do que a do Mega do Game Boy.
Não. Era. Não. A do Mega era melhor.
Não.
A Mega era melhor.
Não, senhor.
A do Mega, ontem. Os caras eram mais agressivos.
Não, senhor.
Mas você jogou no Rookie, não adianta.
O senhor está equivocado. A versão...
Não, você jogou no Rookie. Você jogou no Rookie.
E uma coisa que eu tenho pra dizer, tirando a música do Mega que a gente já comentou, que tem a mais no Mega Drive, meu, a qualidade de som do Super Nintendo pra do Mega Drive é imensamente diferente a qualidade, cara.
Você já comentou isso, cara, mas eu vou repetir mais uma vez, cara. Quando a gente jogava essa porra, a gente tava um pouco se fudendo pro som, pro gráfico, pro... A gente queria saber de jogar só e...
Ninguém ligava porque mundo, se a música cara. Era boa, era melhor aqui ou melhor lá. A gente queria era jogar.
Ligava
sabe
nisso,
por quê?
Cara.
Porque na época os videogames...
Culpa atual. Esse negócio que o povo fala que ah, o meu tinha o som melhor. Ninguém ligava pra som na época, não.
Porra, era tudo dentro da fita, televisão, tudo mono, cara. Como é que
acabou. A gente ia
ver? Não, mas não tô falando que é melhor por causa disso. Tô fazendo um comentário.
Não tem ninguém brigando com você, não. Fica
um comentário
tão tipo um comentário que controle de Mega Drive só tem 3 botões. É tipo esse.
Tanto é que o chip, né, do Super Nintendo, que a gente já comentou lá atrásão no programa, acho que com o Marcelo Martins, que o chip... Não sei se foi com esse programa. Enfim, foi em algum programa foi tinha... Ah, não, foi no do Mario Kart. A gente comentou que tinha um chip especial, acho que o Leptex, não lembro desse comentário.
Ele não ouviu.
Eu não tava prestando atenção nessa hora.
Então, ele só ouve os que ele participa, assim mesmo.
Tem um chip, o Super NES tinha um chip diferenciado, então você pode reparar que no do Super NES... No do Mega Drive, parece que os sons acontecem todos no mesmo canal. Então, quando o Larry vai fazer alguma narração, a música do Mega Drive some pra poder ter a narração dele. O que prova que o Super NES, nesse aspecto, pelo menos, foi muito superior, né, do que o Mega. Yeah! Pra quem não escutou, nós fizemos um programa muito legal com o Marcelo Martins, falando sobre trilha sonora, sobre músicas pra videogames, dá uma escutada lá.
Pra quem não conhece, Marcelo Martins, um dos meus melhores amigos.
Um dos melhores amigos, fundador da Clef Beats. E ele tava explicando, né, dessas limitações dos sons nesses videogames antigos. E mesmo com todas essas limitações, esse jogo trouxe uma música muito bacana, que são versões modificadas dessas grandes músicas de rock que nós já dissemos. E além disso, trazia um narrador que tornou esse jogo sensacional, que todo mundo lembra.
Sensacional, cara.
Como é? Quem é ele, Ariel?
Ih, cara, me pegou de surpresa, não lembro o nome do cara.
Puxa vida.
Não lembro
mesmo. Tenho certeza que tá todo mundo procurando agora.
Exato. Porque pode ser o próximo, né?
Eu não lembro o nome dele, mas eu só lembro da frase clássica e simbólica. Let the carnage begin! Que a carnificina comece.
Na verdade, como eu era um jogador completo, eu só lembro da frase. Uou! Uou!
Explodiu. Nossa. Ele falava isso quando explodiu alguém?
Ele só lembra da frase, uou, é só uma palavra.
Larry Hoffman era o nome dele. Holy Toledo! E o apelido dele, né, profissionalmente, era...
Loudmouth Larry.
Supermouth.
Mas é legal, é
super
legal.
Boca.
Super?
É.
Ah, tá, verdade.
É, Supermouth.
O Larry Supermouth, que é um cara que trabalha com locução lá nos Estados Unidos, ele que gravou as frases, que você tá ouvindo algumas aí no decorrer do programa.
Quem tiver curioso, tem um site do cara, que é o www.larryhuffman, não sei, larryhuffman.com.
Tá no post aí do programa.
É, e o cara deu um toque especial, né, cara, pra esse jogo. Você tinha ficado emocionado cada vez que você
ouvia, né?
Let the Carnage Begins.
Ou que você explodia alguém e ele falava, uou! Uou!
A frase, uou.
A frase, uou.
É uma frase grande, né?
Esse é então. Taliba, cara, ele tá passando vergonha sozinho.
Dos personagens que estavam disponíveis pra você escolher... Alguns personagens parece que são inspirados em outros personagens muito, muito, muito pop, né? Da cultura pop, né?
Tipo?
Tipo o Wolverine.
Wolverine?
É, tinha um cara que parecia o Wolverine metalizado.
Ah, é?
Ai, cara, isso foi longe, hein?
Eu nunca ouvi falar disso. O que eu ouvi falar é que os personagens foram baseados em pessoas reais de bandas de rock.
Ah, é?
É, tinha todo quando a gente estudava, sempre tinha um metaleirozinho da nossa sala que era loirão de cabelo longo e usava várias pulseiras foda, e desse provavelmente deve ser o Snake, né? Tem um punkzinho, agora o Snake, porra. Uh-huh. Chama Snake o nome do cara.
O loirão. O
cara da
Chewbacca. Chewbacca, verdade.
O Snake, ele era baseado no David Coverdale, do White Snake.
O nome. Caramba.
Tudo bem, cara, e da hora. Sabia que o Sabá tinha uma informação da hora pra trazer?
Claro que eu tenho. É. Aqui, tem, tinha um cara lá que era baseado no vocal do Judas Priest, que acho que era aquele maluco moicano, e o resto eu não lembro.
Legal também.
Ué, esse cara é baseado no Wolverine.
Não, o Cyberhawk, ele não é a cara do Wolverine?
Não, aí o cara já vai falar que é baseado no Wolverine.
Não falei que é baseado no Wolverine, falei que é a cara dele.
Consigo imaginar.
O cara que usa um capacete azul?
É, ué.
É, igualzinho o Wolverine, sim. Ele usa um capacete, é igualzinho o Wolverine.
É.
Garras adamantium.
Ah, e sabe o cara que você falou que é igualzinho o Chewbacca? É igualzinho o Chewbacca também, viu? Cara do Chewbacca.
Esse é o Chewbacca, cara. É um cachorro peludo.
É o Wolverine.
Nossa. Tá bom. Quem mais, vai? Acabou?
E tem o Geleia do Caso Fantasmas também.
Ué, é mesmo? Eu lembro, velho. Não, mas isso é dos inimigos.
É, dos inimigos. O Wolverine você podia escolher, o Cyberhawk. O outro era inimigo, o Geleia.
Esses personagens, cada um deles dava uma... Cada
uma habilidade,
um deles tinha, tipo,
né?
Uma habilidade passiva, assim, né?
Isso, exatamente.
Mais aceleração ou salto maior, né, pelo jeito, esse cara que tá aqui.
Você sabe que tem um piloto que é o Olaf do Lost Vikings, né?
Olaf.
Sim, era um personagem secreto, pra quem não conhece. Esse jogo que o Sabá já tinha citado, The Lost Vikings, foi um jogo da empresa e eles vivem brincando, né, com personagens. Então, essa empresa, posteriormente, a Silicon Snaps, ela se tornou a Blizzard. Unleashes Hot Fury! Que todo mundo conhece hoje em dia, né? E nesse jogo ela já brincava, né, que ela colocou o Olaf como um personagem, e em diversos jogos como World of Warcraft, Starcraft, você encontra personagens desse jogo The Lost Vikings espalhados aí pelo universo.
É um easter egg, vamos dizer.
Easter egg, assim, né? É, justamente.
Mas o Olaf, cara, diferente dos outros personagens que eram selecionáveis, ele tinha, como é que se diz, aqueles pontos de atributo? Tinha dos três atributos que tinha, que você tinha aceleração, você tinha velocidade e pulo. O Olaf era o único que tinha os três.
Pulo ou turbo, né?
Não, é que na verdade é...
Ah, porque o carro...
Não, minto, desculpa.
Ele tinha mais, hein? Tinha mais.
Tinha mais. Tinha o cornering também, que era o...
Pra curvas.
Das curvas, e o Olaf ele não tinha o jump, ele tinha aceleração, top speed e o corner.
Ah, mas tá ótimo, hein?
Tá, porra, ele era, meu, você jogar com o Olaf era fácil.
Era um bônus, né, então tinha que ser assim.
Não, era foda jogar com ele.
Era foda porque ficava fácil.
Ele joga no Warrior, então, você vê. A gente esqueceu de falar que ele narra a corrida, né?
Esqueceu de falar o quê?
Que o cara dominava a corrida, cara, esqueci disso.
Que cara?
Ele dominava? Narrava a corrida. Eu falei errado. Ele narrava a corrida, o Larry. Ele falava, o cara foi pra primeiro. Agora ele está em segundo. Foi pra último lugar. Falava, lembra que ele falava, tipo...
Uh-huh.
Snake is dominating the race. Snake is
dominating the race. E daí quando você explodia alguém, ele falava... Uou!
Uou!
Pô, mas é uma coisa. Tinha aquele mundo lá do inferno, né?
Aham.
Uhum. Uhum. E pra jogar naquele mundo lá, como é que fazia? Tinha que jogar no Warrior?
Acho que é só na Leptex.
Tinha que jogar no Warrior. É, eu nunca consegui. Consegui. Mas assim, tinha como você jogar, também tem um código que você faz pra você jogar direto no inferno.
No modo versus dava pra jogar direto, se não me engano.
Sério? Não, acho que não, hein?
Acho que sim, porque eu cheguei a jogar. Que no modo versus era tudo liberado, né? Todos os carros e tudo de graça, né?
Ah, acho que sim.
Só pra quem tá entendendo nada que a gente tá falando, é que assim, o legal desse jogo é que você tinha que ter uma estratégia. Então, tipo, conforme você ia correndo, você ganhava um dinheiro, e com esse dinheiro você poderia equipar seu carro, ou com tiro, ou deixar ele mais resistente, e aí ia da sua estratégia, ou guardava dinheiro pra comprar um outro carro, e quando você mudava de mundo, aparecia um carro novo que você teria a possibilidade de comprar.
Exatamente, essa era a estratégia do jogo.
Tinha, então, quer dizer, além de corrida, além de quebração, além de destruição, ainda tinha um quê de estratégia, que você sabia, pô, vou guardar dinheiro, vou pegar dinheiro, e às vezes na corrida tinham pacotinhos de dinheiro, né?
Tinha.
Você tava lá e você, puxa vida, será que eu vou tentar pegar, vou fazer uma curva mais aberta e me arriscar ali pra pegar aquele dinheiro? Então, quer dizer, era um jogo muito legal, que tinha diversas possibilidades.
Aquela velha indecisão, pego dinheiro ou pego vida, né? Sempre ficava nessa.
Uhum. Voltando um pouco ao assunto das músicas e do Larry Huffman, vocês acham que o Rock and Roll Racing foi o primeiro progenitor para as licenças de coisas do mundo nos games, assim? Tipo música e afins?
Progenitor, hein? Leu o dicionário essa semana.
talvez, né? Porque deu muito impacto ter essas músicas conhecidas, né, dentro de um jogo.
Eu acho que foi por causa disso que o jogo fez sucesso. Porque se fosse só mais um jogo daquela forma, acho que não teria. A jogabilidade, eu acho que não levaria o jogo.
Você tá sendo injusto. Não, você tá sendo injusto.
Tá sim, eu tô tendo Rock and Roll Race como uma obra, cara. Uma obra completa. Não. E sem essas músicas, né? Se fossem músicas comuns, talvez as músicas fossem boas. Mas, cara, eu acho que não seria tão legal, cara.
Tudo bem, eu entendo seu ponto de vista. Narrador. Eu entendo seu ponto de vista, mas na verdade, tudo bem, tem as músicas, é uma parada super legal você ter tipo, as músicas reais no jogo. Só que assim, se o jogo não fosse bom, não ia pra frente, cara.
Ah, sem dúvida.
Claro, claro. Ia. Mas o jogo então, poderia, não poderia passar do bom.
Ele podia ter ganhado. Ele pode ter ganhado fama, pode ter ganhado marketing com as músicas. Sim, isso é óbvio, né? Mas o jogo não teria feito o nome só em cima das músicas.
É, eu acho que, tipo, a vendagem teria sido menor e o impacto teria sido menor. Mas assim, na época eu me diverti muito, joguei esses dias, me diverti muito, até hoje é divertido. E a diversão vem independente da música, né?
Mesmo claro. Porque, cara, mesmo porque eu, na época, não sabia de que se tratava do que essas músicas eram realmente, assim, sabe?
Ele ouvia pagode nessa época.
Eu curtia as músicas, eu curtia pra caramba, achava bem louco, mas eu não sabia ainda que existia, que era de bandas reais e tudo mais, entendeu? Vim saber depois.
Eu também não. Essas músicas, pra mim, são do Rock and Roll Racing, não são de ninguém.
Exatamente. No começo
eu também não sabia, eu não conhecia muito bandas de rock naquele tempo. Eu achava legal pra caramba as músicas.
E aí, Ariel?
Apesar de não gostar do jogo, eu achava as músicas legais pra caramba.
O que tem, Rioli?
Então, você conhecia as músicas?
Não, conhecia, claro.
Ah, o velho, você não consegue te enganar. Cara, você curtia Leandro e Leonardo, que eu tô ligado. Sabia cantar as músicas dos caras, que eu tô ligado.
O cara tá falando dele e colocando meu nome na frente.
Filha, eu lembro até hoje, cara, você na escola, a gente ia cantar uma musiquinha lá e você era o único que sabia.
Único. Pra começar, a tia dele era nossa professora. Sim. A tia dele era nossa professora e falou: vamos cantar a música que o Alessandro canta todos os dias.
É, tá. E só você sabia.
Não, você cantava, né, cara?
Tá bom.
Mas, porra, a pergunta não foi respondida, porque antes do Rock'n'Roll, isso eu não lembro de nenhum outro jogo de expressão ou sem expressão que tivesse alguma coisa licenciada, porque além das músicas também tinha o narrador, que era o narrador do mundo, né, cara, da ESPN, etc.
Eram licenciados apenas, tipo, filme. Licenciava um filme, tinha a trilha sonora do filme, né, coisa e tal. Mas um item isolado assim, eu não consigo lembrar nem depois de Rock'n'Roll Racing em algum jogo, pra aquela geração que tenha alguma licenciatura.
Nem naquela geração, nem nada mais na geração do Super Nintendo e do Mega.
No Super Nintendo eu não lembro de nada, nem no Mega Drive. Pode ser que tenha no finalzinho da vida deles, né, mas eu não me lembro.
É porque, pô, se você olhar na época, né, um jogo vendia, mas não vendia tanto... Não vendia tanto quanto hoje, até era um pouco mais difícil de comprar. Foi arriscado pra caramba, né? Porque eles tiveram que pagar as músicas, pagar o cara, além de pagar o desenvolvimento.
Ah, mas eu acho que pelo fato de não vender tanto, de ser uma coisa mais simples, as licenças também não foram tão caras quanto são hoje, viu?
É, também, isso com certeza. Mas só o fato de você ter que pagar algo além do desenvolvimento, dos funcionários, etc., né, cara? Já é um ponto de risco, né?
Ah, mas foi bem investido.
Sim, foi com usado. Certeza. Foi usado realmente, mas deu certo, né?
Só fazer um parênteses rapidinho, que a gente acabou de comentar que não existiam músicas como de Rock and Roll Race licenciadas. Na verdade, a gente não existiam músicas que a gente disse que não se recorda para jogos como Rock and Roll Race, que o pessoal pega músicas licenciadas e coloca num outro jogo, porque existiam alguns jogos com músicas de artistas pro seu próprio jogo, né? Tipo Moonwalker do Michael Jackson, tinha um joguinho do Aerosmith que falam que é muito ruim. Tá. Tinha uns jogos de pinball, mas o Rock and Roll Race ele quebrou paradigmas, né? Quer dizer, ele licenciou algumas músicas de rock de diversas bandas, não de uma só, e colocou num jogo de corrida e destruição, né?
Uma trilha sonora própria, né? Porque se você for pegar, quase não existiam CDs pra vender com aquelas músicas juntas, né?
É, exatamente. Só pra quem não conhece esse jogo, ele também, anos depois, no ano de 2003, ele foi portado pro Game Boy Advance.
Eu joguei um pouquinho por emulador no PSP. Todo mundo sabe da minha fama aí, né? E aí eu achei muito parecido com a do Super Nintendo, cara. As músicas, assim, estão a mesma qualidade de som, não muda muita coisa. E não tem... Eu não me lembro se tem a música do Mega, cara. Eu não cheguei
certamente
a prestar atenção.
Certamente ele foi portado em cima da versão do Super Nintendo, né?
Ah, com certeza, porque foi a melhor, né?
Com certeza.
Ei, Ariel. Ei, Ariel.
Com certeza, foi porque o Game Boy Advance é da Nintendo,
exato,
né?
Exato.
Então,
é, porque... Por isso, né? Eita, não é?
Bom, e esse jogo, ele fez... causou tanto impacto na época, com tudo isso que nós falamos, uma boa jogabilidade, esse negócio diferente das licenças da música, que no ano de 93, que foi o lançamento dele, né, ele ganhou um prêmio como melhor Best Driving Game, quer dizer, melhor jogo de dirigir, direção, né?
De corrida.
É, de corrida, pela Electronic Gaming Monthly.
Eu gostaria de saber quais foram os concorrentes.
É...
Aí só tinha ele. Ele ganhou o prêmio de melhor, mas
Need
só tinha ele.
Need for Speed Origins.
Vou pesquisar para o senhor.
É verdade.
Só um plus aí, Electronic Game Monthly. É aquela revista que já eras, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Não sei se voltou nos Estados Unidos, aquela IGM, né?
IGM. Esse jogo, ele foi um jogo que eu considero bem mediano. Eu estava muito de RC por hand, de Micro Machines, mas quando
não,
eu joguei esse
Micro
jogo...
Machines, não, cara,
Micro Machines
não.
Era legal, mas não chegava perto de Rock.
Cara, esse Micro Machines não soltava míssil, cara. Você tá louco?
Tá bom, eu tô falando que eu gostava mais de Micro Machines, me interessa.
Soltava míssil, cara.
Caramba, e aí? Se eu for, pensar em sanguinolência, eu vou falar que eu gostava mais de Splatterhouse, então.
Putz, aí eu vou ter que concordar com você.
Cara, sim. Aí, então, aí sim, cara.
Aí eu jogava, eu gostava muito, isso era irrelevante pra mim. Eu de carrinho soltando míssil, vou jogar Jacal, achava muito melhor. Eu jogava, como jogo de corrida, eu achava ele muito ruim.
Ah, mas eu não jogava.
Aí o Rock'n'Roll Racing, eu gostei muito da trilha sonora, apesar de não identificar que era músicas de rock naquele tempo, porque era difícil, né? Naquela idade a gente conhecer alguma coisa do rock, porque nem tinha algo onde nós temos essa informação, né? Internet, rádio, a gente não tinha essa informação na época.
É, o Ariel sabe, né? Não se sabe como, mas ele sabia.
Como jogo de corrida, eu achava ele muito fraquinho. Sei lá, eu gostava muito de Top Gear. O Top Gear pra mim era milhões de vezes
super.
Top Gear
é
Mas é que tá, né, mano? O Rock'n'Roll, você não olha só como um jogo de corrida, é um jogo de combate, é um jogo de.
Exatamente,
aí eu gostava mais do Bike Mais From Mars, dos ratos.
Cara, mas é um jogo. Esse bike, ele é totalmente influenciado pelo Rock'n'Roll Race. Totalmente, cara.
Mas é melhor.
Não, tudo bem, mas tipo, quando você faz.
O jogo perfeito seria o Mice Bike from Mars com a trilha sonora do Rock'n'Roll Race.
Mas
pra mim seria o jogo perfeito.
Mas quando você faz uma fórmula, o cara faz uma fórmula. Aí vem o outro e pega essa fórmula e aperfeiçoa. Quando você usa, você come daquele prato, você não pode cuspir naquele prato. É melhor, mas lógico que é melhor. Saiu depois e teve a base, depois que o Rock'n'Roll Race desbravou tudo, aí fica fácil, né?
Não desbravou nada, ele copiou do RC Pro e do Micro Machines.
Do que ele copiou?
Do Micro Machines, do Nintendinho.
Nossa, o Micro Machines não é nem visão isométrica, é de cima.
Mesmo assim, o tipo de controle é o mesmo.
Ah, controle mesmo, você põe pro lado.
Peraí, Sabá,
não tem combate.
Eram todos iguais,
Não tem combate no Micro Machines e a visão é de cima. Você coloca pro lado e aperta um botão pra correr, é só isso, cara.
Não, mas mesmo assim, não deixa de ser um jogo de corrida de forma não convencional.
Ah, mas se você for falar.
Como se fosse daquela.
Oi. Se você for falar que um jogo de corrida é copiado porque ele tem acelera e põe pro lado, vai pro lado.
Então, só existiu o primeiro.
Só existiu o primeiro.
O Enduro.
O Enduro?
Não.
Nem sei se é o primeiro.
Então tá, vou falar de bom de RC Pro N.
What?
Você nem conhece, né?
Não conheço.
Eu conheço. Mas é que eu não tinha Mega Drive. Eu não tinha Mega Drive. Joguei muito pouco. Eu vi jogado.
É da Rare, velho. Da Rare, mesmo que fez o Donkey Kong, que fez aí o Battletoads, né? Todo mundo conhece. O RC Pro Line é um jogo que é exatamente a mesma fórmula do Rock'n'Roll Racing.
Rock'n'Roll Racing.
Só como falta que os carrinhos não atiram, né? São carrinhos controlados.
Então não é.
Visão isométrica.
A premissa do jogo é...
colocar
a batalha, cara.
Bate ali a batalha.
Isso que é legal.
Mas ó, eu posso te...
Você quer tirar a coisa mais legal do jogo, cara?
Não era só isso. É que você tinha que saber administrar isso, né? Porque no começo você tinha pouco tiro. Então você... você tinha que guardar o tiro pra quando o carinha tá mais saindo fumaça, né? Aí você atira mata ele, você usa o turbo no momento que você acha melhor, você tinha que...
Esse
jogo de estratégia.
Esse espectro combate, quer dizer, o que eu vou comprar agora? Puxa, eu só tenho dois tiros esse, onde eu vou usar, qual vai ser melhor, como eu vou... Quer dizer, dava uma estrutura de jogabilidade diferente. Muda muda completamente.
Os caras falam que Age of Empires é um jogo de estratégia. Não, cara, Rock'n'Roll Racing é um jogo de estratégia.
É o turno do Rock'n'Roll Racing.
O turno do Rock'n'Roll Racing é uma volta.
Mas eu tava percebendo uma... Acho que tem uma falha de design, eu acho.
Olha o Chris, cara. Olha, essa opinião é profissional. Vamos prestar atenção.
Não, que eu percebi jogando hoje, assim. E tem vários jogos que são assim, né? Mas é que, assim, sabe aquele... O primeiro carrinho que você tem no começo da campanha, assim, que é um tipo um jipinho, assim.
Sim,
um
você pode escolher dois jipes.
Blazer.
Tipo Monster Truck, né?
Sim, sim, esse mesmo. E o controle dele é muito ruim, né?
Sim.
E, tipo, você tá começando o jogo, você não sabe jogar, você começa com um carro que tem um controle zoado, sabe? E conforme você vai melhorando suas habilidades, você pega um carro que já não tem mais esse problema, sabe? O carro vira perfeito, assim, né? Aí você fala, pô, isso seria melhor quando eu ainda estivesse pegando o jeito do jogo, né? E não agora que eu já sou profissional no jogo, eu tô jogando com um carro que é bem melhor, assim, sabe? Faz curva melhor.
Ah, mas aí não atribuo a culpa ao jogo, né? Porque, por exemplo, se você jogar no modo versus, que teoricamente é onde você treina, você já pega o carrinho pronto, né? E aí, se você for colocar outra modalidade de jogo pro cara, tipo um tutorial novo, acho que nem caberia na memória, né, cara?
Será que não foi você que foi melhorando a sua jogabilidade, a sua forma de jogar?
Eu?
Você começou com o carrinho pesado e, tipo... Porque eu, sinceramente, eu nunca vi tantas diferências assim nos carros, cara.
Tem, cara. Tem muita.
Não tem tantas assim,
E quando
cara.
Você, por exemplo, você
ele,
tá...
Ele tem,
mas não é tão visível.
É, sim. Quando você compra a roda, por exemplo, você eleva a sua roda, o jeito de virar muda muita coisa, cara. O fato dele derrapar menos, virar com mais facilidade. E os carrinhos que tem uma esteira, cara, é completamente diferente.
Tipo, eu joguei agora, o que eu fiz? Eu joguei até aquele mundo da água, sabe? Aquele que tem umas poças de água aqui, que acho que é o terceiro mundo já.
Você gira um milhão de vezes.
Não, isso eram os obstáculos legais, né, da
Então, o que eu fiz é que eu tava com o jipinho, o primeiro que você começa, né? E quando eu cheguei até esse mundo d'água, que é o terceiro mundo, só com esse jipinho. Aí, certo. E ele derrapa muito, assim, eu não dei nenhum upgrade, assim, de direção, assim, pra ele, sabe? Pra fazer curva melhor. Quando você pega aquele tanque, que é dessa fase, nossa, você já não derrapa mais, sabe?
Exatamente.
Você consegue fazer a curva perfeito. É uma evolução muito forte, assim, de controle, sabe?
É verdade.
Só que é uma evolução no momento que agora você já tava mó pró, assim, no jogo, sabe?
Mas não, sabe o que é, Cris?
Estão dizendo que é ruim.
Mas essa característica é desse carro. Esse carro, ele tem uma facilidade de virar, mas ele é mais lento.
Sim. Não dizendo que é ruim, a fórmula funcionou pra esse jogo. É que vários jogos têm essa fórmula, assim, de você tá começando o jogo, assim, sabe? Você não sabe jogar, aí o jogo pega e te entrega um negócio que é uma bosta, sabe?
Você só vai saber. Você só vai saber que o outro é melhor mais pra frente.
Ah, sim, verdade. Só que você pega um negócio que tem um controle melhor lá pra frente, sabe?
Mas aí você queria pegar um controle melhor no começo antes. E depois piorar? Eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer com isso.
Não necessariamente piorar.
Não, o Chris tá querendo dizer que ele que pega o controle fácil no começo, mas depois não piora o controle, mas o jogo se torna mais difícil.
Porque o jogo primeiro te coloca assim, pra controlar um negócio que é muito ruim de controlar, esse carro derrapa muito, você vai numa rampa, quando você cai no chão, você freia o carro, parece, você dá uma paulada no chão assim que te freia um pouco, sabe? E aí o carro depois perde tudo isso, ele fica absurdo de melhor.
Eu acho assim, com relação ao que você falou, eu não via tanta dificuldade assim em controlar esse carrinho, mesmo porque a minha estratégia sempre foi guardar dinheiro pra comprar o Airblade, né? Que era o outro carrinho lá, que você tinha opção ainda na primeira etapa. Só que assim, a única dificuldade que eu achava que, tipo, isso era meio desbalanceado, era todo mundo contra você, né? Primeiro, a máquina. Se você sair na frente, cara,
Vai ser explodido em 5
segundos.
Uhum.
É muito foda, não tem como. Você tem que deixar os caras seguirem. Aí depois você segue, já explodem um ou dois ali. Aí você segue na boa, vai atrás. Porque se você sair primeiro, irmão,
Então, só dois comentários que eu acho engraçado, cara. Mas eu ia falar outra coisa. Mas, cara, e quando você tava com esse carrinho, você explodia. Aí você voltava a vida numa curva. Bem embaixo da curva, assim. Aí o seu carrinho ficava encalado, velho.
Nossa,
muito engraçado.
Jogo bugado.
Puta que pariu, cara. Isso era foda, velho.
Jogo bugado, tá vendo? O turbo do primeiro carrinho era um pulo, não era
um
turbo.
Pulo,
não saía, velho.
Tá vendo? É invertido o design do negócio.
Não é, cara. Tem que ser o mais ridículo no começo e depois o melhor, cara. Mas o jogo vai ficando mais difícil.
Eu entendo. Sim, só que.
O Aleptex tá falando tem nada a ver, porque. Se você deixar os caras saírem na sua frente, eles se matam. Não tem essa dos três contra você.
Não.
Eles também se matam.
Você não prestou atenção, cara. O que eu quero dizer é, se você sair na frente, aí você vai ser explodido em 5 segundos.
Nada mais lógico, né? Eu não vou atirar em quem tá atrás de mim, né?
Mas também dava.
Até porque não dava, né?
Tenta, cara. Você solta a mina.
Não dava, velho.
Ah, dava. Lógico que dava.
Ei, a Taliba. Só passando vergonha hoje, mas...
Com o controle de seis botão do Mega Drive, dava pra tirar pra trás.
Boa.
E muita gente diz que existiu uma sequência pra esse jogo pro PlayStation. Fala aí, Sabá.
Muita gente diz não, existiu, né?
Conta aí pra gente.
A sequência do jogo original foi lançada pro PlayStation pela Interplay. O jogo acho que não foi desenvolvido pela Blizzard, ela meio que abandonou a franquia.
Tá melhorando, tá melhorando.
E foi feito pela Interplay.
Só isso.
Só isso, porque o jogo foi uma porcaria, não foi popular e acabou.
Você quer ser? Como chamava o jogo, Sabá?
Rock'n'Roll Racing 2.
Ah! É bom ter um retro player, não é, Leptex?
É, muito bom.
Muito
legal, é interessante.
É que já não é a geração dele, a Taliba, não é a especialidade dele.
PlayStation já é anos luz, né, rapaz? É um abismo.
Vamos aproveitar que não leu a pauta.
Senhor Leptex.
Eu não li mesmo.
O senhor gostaria de trazer uma informação pro nosso amigo Sabá sobre esse jogo, o Rock'n'Roll Racing 2?
Cara, eu até gostaria, mas eu vou deixar esse gostinho pra você, Taliba, porque você tá passando tanta vergonha hoje que você precisa se redimir, cara.
Ai, cara. Então, é o seguinte. Existia um jogo chamado Rock'n'Roll Racing 2. No entanto, esse jogo, o nome verdadeiro dele era Red Asphalt. Só que quem publicava, quem era publisher do jogo, que eu falei, lembra? Ó, guardem essa informação no começo. Interplay era publisher, ela cuidava do marketing. Como esse jogo fez muito sucesso, Rock'n'Roll Racing, na Europa, quando o jogo Red Asphalt para PlayStation foi lançado, ela, por uma questão de estratégia, para enganar a galera, ela mudou. Só na Europa o nome do jogo para Rock'n'Roll Racing 2. Mas os direitos do Rock'n'Roll Racing pertencem à Silicon Snaps, que hoje é a Blizzard. E isso foi uma grande jogada de marketing, na verdade, né? Porque ela tinha a licença do nome. Mas a jogabilidade é diferente. A única semelhança que tinha era o fato deles também terem licenciado algumas músicas. Mas isso foi um tremendo engana trouxa, vamos dizer assim, né? Porque Rock'n'Roll Racing 2 não existiu.
Isso é fake. Às vezes o Sabá fica sem graça, o que tá rolando?
Oi, voltei, o que aconteceu aí?
Pertinho!
Fui no banheiro, pô. O que foi? O que aconteceu aí?
Você vai ouvir o cast, então.
Ai, meu Deus do céu.
Pegadinha, seus malditos.
Pegadinha do malandro. Não, pegadinha não, eu tô tomando na pausa.
Eu nem conhecia essa porcaria do jogo, por isso que eu falei que tu vi aqui que existe uma matéria sobre ele. Eu falei, existe.
Ah, então, só pra dizer pros nossos ouvintes que antes de nós começarmos a gravar esse cast, o senhor Retroplayer Sabá, ele disse: mas como vocês podem falar que esse game não sobreviveu se teve uma sequência? Vocês não manjam nada, como colocam nessa categoria? Esse programa não tem
relevância,
não tem informação?
Tava querendo queimar a gente já antes de começar o cast.
Vocês são muito vingativos, tá louco? Sabe que eu joguei uma porcaria? Caramba.
Bom, e diferente da opinião do Sabá, esse jogo marcou tanta gente, fez tanto sucesso, que aqui no Brasil tem uma comunidade muito forte, que eles estão produzindo um remake desse jogo, e eles têm toda uma comunidade, eles fazem jogos online, eles promovem campeonatos, que é a rock'n'rollrace.org. Nós vamos deixar o link no post do programa. Outra coisa muito legal é que tem uma empresa russa, que esse jogo fez sucesso no mundo inteiro e tal, e ela tá fazendo uma versão indie, uma versão para distribuir de graça, eles não têm o apoio de ninguém, estão fazendo uma versão em 3D do Rock'n'Roll Racing. Tem alguns trailers, alguns vídeos, nós vamos deixar aí para vocês darem uma olhada. Não se sabe quando vai ser lançado, não se sabe como é que vai funcionar, eles só divulgaram que vai ser de graça pra galera.
Então, com relação ao projeto brasileiro, eu dei uma olhada nas fotos, assim, não é querendo falar, mas eu achei fraco, cara, não me empolguei quando eu vi.
Isso tem um longo caminho ainda, né?
Tem.
Quando você coloca uma palavra remake na frente, você espera algo bem diferente, né? Não algo parecido. Uhum.
Do Brasil. Na verdade, se você coloca remake, quer dizer que você tá refazendo o jogo. É. Mas, porém, contudo, entretanto, deveria ter algumas evoluções, né, cara? Não precisa ser realmente idêntico, né? É. Uhum. Agora, com o projeto, que nem esse que o Ataliba comentou, do russo, que eu achei muito louco, tem a essência do Rock'n'Roll Racing e evoluiu bastante, tanto no gráfico quanto na jogabilidade, nas armas e tudo mais. Você tem outra visão. Né? Então, tipo, deu uma evoluída. Só que, não sei se vai ser assim, eu vi apenas esses dois vídeos que estão no post. As músicas poderiam ser mais atuais. Eu sou dessa opinião. Acho que o rock também evoluiu, entendeu? Eles evoluíram. Então, por que não colocar uma música mais atual? Eu acho que essa é a única ressalva que eu tenho quanto a esse jogo russo aí.
Só que o negócio é o seguinte, galera. A Silicon Snaps, ela se tornou a nossa famosa e poderosa Blizzard Entertainment. E a Blizzard se especializou em jogos para computador, em MMOs, jogos famosos como World of Warcraft, StarCraft, Diablo, etc. E esses grandes títulos do passado, como Rock'n'Roll Racing, infelizmente não tiveram sequências, não foram levadas à frente. Por quê? Porque ela deixou de trabalhar com esse tipo de jogo. E eu digo a vocês, meus queridos casters, esse jogo que ficou no passado, que não sobreviveu, ele não teria espaço com uma nova roupagem hoje nos consoles atuais?
Já existe. Twisted Metal.
Wipeout! Ah, nada.
Não, boa. Claro, boa. Não,
Twisted
boa.
Metal é a evolução disso daí tudo.
Isso, eu concordo com o Ariel. É uma evolução. Não, tipo, seria legal.
É só batalha, assim? Ele tem corrida?
Exatamente.
Corrida e batalha.
Agora,
não sabia.
Quer outro? Vigilante 8.
Não, mas
Vigilante 8.
Não, mas o Vigilante 8 sim era só batalha, hein?
Não, mas o Twisted Metal era corrida com batalha.
Ah, então, tá, mas se você for pensar nesse aspecto, você pode pensar nos novos Mario Kart. Mas o que eu quero dizer é que se e você pegar o Rock'n'Roll Race, manter essa visão isométrica, dar uma roupagem em 3D e colocar ele na live, na PSN pra galera jogar online com uma infinidade maior de carros, mais atributos e pistas diferentes, vocês não acham que sobreviveria, que merecia uma roupagem nova pros dias de hoje?
O que eu imaginei quando você falou foi justamente isso, manter o jogo com o mesmo tipo de jogabilidade, visão, continuar isométrica e tal, porque se eu for pensar num jogo refeito, que nem Twisted Metal ou outros aí 3D, eu acho que ia ficar uma porcaria, ia ficar totalmente fora do que é o jogo, mas se fosse feito com a mesma roupagem com o mesmo tipo de jogo do antigo, mantendo as características principais do jogo, que é a visão isométrica, a jogabilidade, acho que se colocasse trilha sonora original mesmo das músicas, já era suficiente pro jogo fazer sucesso.
Eu acho também que se fosse assim pela PSN, né, ou pela live, assim, desse jeito funcionaria, mas eu acho que se fosse pela Blizzard, assim, eles podiam tentar dar uma evolução boa, né, pro jogo. É, mais ou menos pro lado do que os russos fizeram lá, que tem também a outra visão, né, não é só a tradicional.
Que a Blizzard sabe, hoje
dá uma evoluçãozinha. Tem poucas chances, né, poucas chances de... É a vida. O jeito é esperar esses fanboys aí fazerem.
Enquanto o Warcraft não começar a parar de dar dinheiro pra eles, esquece.
É, pois é. Eu acho que se fizesse da forma da PSN com... Oh, pra ser da PSN da Live ou do Diablo 4, se tivesse o fator multiplayer, poder jogar com todo mundo do mundo inteiro, aí ia ser foda. Ia ser muito da hora. E é o que a Blizzard sabe fazer, né, cara?
Podiam dar pra Konami fazer, que ela ia fazer um bom trabalho, porque ela que fez Biker Mice From Mars, né? Ela ia fazer um trabalho muito bom, ia ficar um excelente jogo.
Então, cara, eu achava que não. Eu era da mesma opinião do Ariel até eu ver esse jogo que esses russos aí estão fazendo. E eu achei, falei, porra, cara, esse jogo é perfeito. Apenas a ressalva que eu falei, tipo, poderia até ter as músicas originais, ia ser legal se tivesse. Porém, também ter músicas novas. Eu acho que isso seria um... Não sei se tem, não, sem não posso dúvida, dizer. Né?
30, 40 pistas aí,
isso, 30,
40 pistas sonoras diferentes.
Os mundos, tipo, bem, bem legais, assim, bem diferentes. Perfeitamente possível, cara. Eu acho que esses caras estão fazendo um trabalho sensacional. E se for do jeito que eu vi, vai ser foda pra caralho. Na minha opinião, não precisa nem ser PSN e...
Live.
E live, cara. Pode ser jogo vendido normalmente também, assim, com Blu-ray, disco. Imagina, ia ser foda pra caralho.
Já que o mundo hoje é movido a DLC, né?
Porra, os caras iam vender carro, pistas, nossa, até
carro, lixo.
Imagina, cara.
Cumpre a música do Ozzy Osbourne.
Pá. É. Porra, aí. Mas, cara, é isso, cara. Hoje
até eu ia gostar do jogo.
É isso.
Iam vender personagens novos, né? Compre o Kratos para esse jogo novo do... Eu só tô dando exemplo, pô. Porque o Kratos hoje, ele tá difícil, nossa, parece em todos os lugares.
Imagina, ia ser foda, cara.
O Kratos é arroz de festa, né, velho?
É.
Então fala aí assim. Aí o jogo ia se chamar Rock'n'Roll Racing 2 e tudo que eu falei seria verdade.
War of Rock'n'Roll Racing.
Nossa.
God of Racing. Racing
World Tour.
God of Racing.
Gente, vocês estão falando de jogos que não deram. Jogos que não sobreviveram, né? Coisa e tal. Essa porra teve uma sequência pra PlayStation.
Não leu a pauta,
tá ligado? Puta que pariu, eu faço a pauta.
Eu sabia que alguém ia vir com uma dessa, cara.
O que é que eu faço? Essa pauta.
Eu sabia que alguém ia vir com uma dessa, cara. Só não esperava isso do Sabá.
Eu não li a pauta.
Não diga.
Você tá sabendo já? Tá bom.
Na verdade, ele já gravou e falou disso também na outra vez.
Não, né? Deixa o Sabá trazer essa informação, que teve uma sequência. Pô,
você devia ter gravado assim, cara.
Não, porque... eu tô falando assim. Porque se é pra falar melhor de jogos que não deram certo, mas o jogo teve uma sequência, então ele deu um pouquinho certo, né?
E que não sobreviveram, amigo.
Não é que não deu certo.
Eles não sobreviveram. Não sobreviveram as novas gerações. Eles estão no passado.
Teve sequência, ele sobreviveu. Vou brigar com você.
Beleza, defenda seu ponto de vista. Pô,
deixa pro cast.
Não, defendo, vai ser muito interessante a gente discutir isso.
Vai ser, a gente vai poder rir um pouco.
Vai. Finish the second.